Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Começando mais um Paraná de Hoje, edição desta terça-feira, dia 13 de março de 2018. Muito obrigado pela sua companhia, eu sou o Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Polícia Federal faz operação contra fraudes na Universidade Tecnológica Federal em Cornélio Procópio. Ministério Público investiga o caso de um bebê queimado durante o banho em uma creche da Grande Curitiba. Copel anuncia que as lotéricas não vão mais receber as contas de luz no Paraná. Inscrições para o FIES foram prorrogadas mais uma vez. Agora o prazo vai até quinta-feira. Senado vota hoje o aumento da pena para o assassinato de mulheres.
Paraná de Hoje. Previsão do tempo.
Nesta terça-feira, o tempo deve ficar parcialmente nublado em todas as regiões do estado e, mais uma vez, deve chover durante a tarde e a noite, principalmente no oeste e no norte. Na região leste, ainda há muita umidade no ar por causa da frente fria que está passando pelo litoral e joga esta umidade do mar para o continente. As temperaturas continuam altas e o calor vai ser maior no noroeste, perto da divisa com o Mato Grosso do Sul. Máximas hoje de 28 em Guarapuava e Ponta Grossa, 29 em Curitiba, 30 em Pato Branco, Telêmaco, Borba e Paranaguá, 31 em Cascavel e Campo Mourão, 32 em Arapongas, Londrina, Apucarana e Maringá e 33 em Foz do Iguaçu e Paranavaí. E a quarta-feira também vai ser muito quente em todo o Paraná. O tempo fica abafado e com chuva à tarde e, segundo o Cimepar, há o risco de temporais, principalmente no fim do dia. A Polícia Federal está fazendo uma operação que apura suspeitas de fraudes em licitações e contratos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná em Cornélio Procópio. Mais detalhes com Rafaela Lorenzen.
A Polícia Federal deflagrou hoje pela manhã a Operação 14 Bis, que apura o desvio de cerca de R$5.700.000 de recursos públicos no campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Cornélio Procópio, no norte do estado. De acordo com a Polícia Federal, gestores e empresas se uniram para fraudar licitações e contratos. Cerca de 90 policiais e servidores da Controladoria Geral da União e da Receita Federal cumprem 20 mandados de prisão e 26 mandados de busca e apreensão, além de ordens judiciais de sequestro e de indisponibilidade de bens. Segundo a PF, a operação é realizada em Uraí, Cornélio Procópio, Nova América da Colina e Maringá. 19 pessoas foram presas ainda pela manhã, entre elas o ex-diretor-geral do campus, Devanil Antônio Francisco, e o ex-diretor de Administração e Planejamento, Sandro Rogério de Almeida. Rafaela Lorenzen, para o Paraná de Hoje.
A Caixa Econômica Federal rompeu o contrato com a Copel e as lotéricas vão deixar de receber as contas de luz em todo o Paraná. Detalhes com Rodrigo Arente.
A Copel informa que a Caixa Econômica Federal rescindiu de forma unilateral o convênio que mantinha com a empresa para pagamento das faturas de energia nas casas lotéricas. A Copel está recorrendo da decisão do banco na Justiça. Porém, caso se concretize, a rescisão do contrato vale a partir do dia 13 de março. De praxe no mercado, as empresas pagam uma taxa por fatura para que os bancos aceitem o pagamento. O contrato da Copel com a Caixa Econômica foi renovado em janeiro, com reajuste com base no INPC, conforme previsto em cláusula contratual e possui vigência até janeiro de 2019. No entanto, em fevereiro, o banco reivindicou um reajuste de 47% nesta taxa. Para a Copel analisar este aumento na taxa, exigido pela Caixa Econômica, é essencial que o banco forneça documentos que comprovem esta necessidade. No entanto, a Caixa Econômica ainda não os forneceu. Assim, visando a defesa dos clientes, a Copel está adotando as medidas possíveis para resolver este impasse. A lista completa da rede arrecadadora da Copel pode ser acessada em www.copel.com. Rodrigo Arende, da Agência de Notícias do Paraná.
As inscrições para o FIES foram prorrogadas até quinta-feira. É a segunda vez que o prazo para pedir o financiamento estudantil é alterado no Brasil. Anote aí, o resultado do PFIES, que é o financiamento destinado a quem tem renda familiar entre 3 e 5 salários mínimos, vai ser divulgado na sexta-feira. Beatriz Fidelis.
O prazo para os estudantes pré-selecionados terminarem as inscrições no FIES foi novamente prorrogado. Agora, os candidatos têm até esta quinta-feira para finalizar a contratação do Fundo de Financiamento Estudantil. É a segunda vez que o prazo para finalizar a inscrição é prorrogado pelo MEC. São 310 mil vagas em 2018, sendo 155 mil para este semestre. A prorrogação abrange as 80 mil vagas isentas de juros. A lista de pré-selecionados na chamada regular foi divulgada no dia 5 de março, mas os candidatos relataram problemas para concluir a inscrição. A partir deste semestre, o FIES tem duas modalidades, uma para estudantes que comprovarem renda familiar de até 3 salários mínimos e outra, o PFIES, para estudantes que têm renda de entre 3 e 5 salários mínimos. O resultado dos aprovados nesta modalidade fica disponível nesta sexta-feira. Para comprovar a inscrição e conferir os aprovados, basta acessar www.mec.gov.br no link do FIES. Para dúvidas, basta ligar no 0800 616161. Repetindo, 0800 616161. De Brasília, Beatriz Fidelis.
Mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal contrariou aquele indulto de Natal publicado pelo presidente Michel Temer no final do ano passado. Primeiro foi a presidente do Supremo que barrou o indulto. Agora, o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu que os condenados por corrupção, por crimes de colarinho branco, não têm direito àquele indulto.
O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu parte do decreto que instituiu o indulto de Natal do ano passado. Com isso, tornou mais severas as condições para os presos a serem beneficiados. O indulto de Natal é um perdão garantido pela Constituição Federal. O decreto que estabelece as regras é assinado anualmente pelo presidente da República. No ano passado, o presidente Michel Temer mudou algumas dessas regras. O Palácio do Planalto alterou o texto proposto pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e incluiu condenados por corrupção como aptos ao perdão, entre outros pontos agora suspensos. O decreto foi questionado na Justiça pela Procuradoria-Geral da República e a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, suspendeu o indulto. Como a matéria não foi para votação no plenário do Supremo, Barroso, que é o relator, decidiu de forma monocrática para que o indulto pudesse ser concedido imediatamente nos casos que não foram considerados inconstitucionais, diminuindo a pressão no sistema penitenciário. Ficam de fora do decreto os condenados por crimes como corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa, entre outros relacionados geralmente ao exercício irregular de cargo público. O ministro entendeu que o perdão desses crimes viola o princípio da moralidade. Ele também suspendeu a extinção de pena de multa e o perdão a presos que não foram julgados em definitivo, afirmando que retomaria o padrão praticado na maior parte dos 30 anos da Constituição Federal. O ministro decidiu ainda que o indulto só pode incluir pessoas condenadas a menos de 8 anos de prisão e desde que tenham cumprido um terço da pena e não um quinto, como instituído pela Presidência da República. A Advocacia-Geral da União aguarda ser intimada para analisar as medidas cabíveis. A reportagem também procurou o Ministério da Justiça, mas não teve resposta. A decisão ainda vai ser levada ao plenário do STF. Da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o lançamento do programa Internet para Todos. E também sobre o caso do menininho que foi queimado durante um banho numa creche na Grande Curitiba.
Paraná de hoje volta já.